Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o cirurgião plástico Marcelo Mariano. Doutor Marcelo, e a gente está falando de a nicotina vasoconstritor, né? Quer dizer, portanto, contribui para o aumento da pressão. E o paciente que é hipertenso, qual é o resultado disso dentro da cirurgia plástica? Depois do, no pós-operatório, não parou de fumar, é hipertenso, que resultado pode ter depois da cirurgia?
Essa é uma boa pergunta porque é uma coisa do meu cotidiano. Agora mesmo eu acabei de operar uma paciente diabética, que também é um problema sistêmico também, como é a hipertensão. Quando a paciente chega no consultório, a gente pede para ela ser mais sincera, honesta, quanto aos seus problemas de saúde e os remédios que tomam. A paciente fala, sou hipertensa, sou diabética, você pega a paciente, faz uma cartinha para o seu endocrinologista, se ela não tiver, você encaminha, você pede um parecer cardiológico para todas as pacientes, pede os exames, explica direitinho e mostra o que pode ser feito. Aí ela vai fazer os exames pré-operatórios. Depois de uma semana, 10 dias, quando for, ela chega com o exame e a gente avalia pela carta, pelos pareceres dos colegas, dos médicos, se a pessoa está apta ou não para operar. E muitas vezes também há uma adequação dos remédios para a cirurgia. Por exemplo, ela vai fazer uma cirurgia um pouco maior, ele muda um pouco o antihipertensivo, ou então aumenta a dose da insulina. E também acontece, já aconteceu comigo várias vezes, eu receber carta assim, essa paciente está contraindicada para a cirurgia, porque existe um risco que vai de 1 a 4. A partir do risco 2, 3 e 4, a gente pensa. 2 a gente pensa, a gente reavalia. O 3 e o 4 a gente não opera em hipótese alguma, porque está expondo a paciente a grandes riscos cirúrgicos.
Quer dizer, doutor Marcelo, não adianta ficar pedindo, por favor, para fazer escondido, sabendo que é um paciente de risco, porque não, o senhor não vai fazer, né?
Olha, eu não faço de jeito nenhum, e a gente investiga bem. Agora, é engraçado como que as pessoas, às vezes, elas não notam o perigo da coisa. Muitas vezes a pessoa acha que tudo vai dar certo, que não, que deu com a amiga, deu com a vizinha, deu com o parente, mas a cirurgia plástica, como toda cirurgia, ela tem risco. É uma coisa séria, não é a mesma coisa de cortar o cabelo, de pintar as unhas, de fazer uma escova. Muita gente fala assim, não, mas esse é um probleminha. Eu já peguei pacientes que tomando remédio para isquemia cardíaca e querendo operar e fazendo pressão, e o cardiologista contra, e ela querendo arrumar alguém que liberasse a cirurgia, algum médico ou algum. Mas as pessoas às vezes não têm noção assim, do problema que isso pode causar, tanto para ela quanto para a família, que tanta gente envolvida nessa história, né?
E doutor Marcelo, aí a gente fala de um dos sintomas de quem fuma muito, que às vezes a pessoa tosse. Uma crise de tosse. Essa tosse, por exemplo, uma cirurgia de face ou de abdômen, a pessoa insistindo em fumar, quais são as consequências?
Você citou duas cirurgias interessantes que realmente não pode tossir. Ou se puder tossir, que tosse assim, que evite tossir, né? Porque a cirurgia de face, quando a pessoa tosse, aumenta a pressão no rosto, causa o hematoma, que é um inchaço muito grande, junta sangue e deforma o rosto. Depois tudo bem, você pode abrir os pontinhos, lavar, tirar, mas é chato e prolonga o pós-operatório. Cirurgia de abdômen que você amarra a musculatura sob alta pressão, uma tosse é uma pancada muito grande. Além de dar um desconforto na hora, uma dor, ainda força os pontos, podem arrebentar os pontos, com certeza. Então, o cigarro tem isso. Quando a pessoa para de fumar, vem a tosse, porque os cílios da traqueia voltam a varrer aquela secreção. E depois de parar de fumar, essa tosse intensifica e prejudica, e dói, e é chato, desagradável.
Doutor Marcelo, e o fumo pode provocar alguma interação com os medicamentos que são recomendados depois da cirurgia ou mesmo com anestesia? Pode criar algum problema nessa área?
Olha, a gente conhece muitos efeitos maléficos do fumo, mas também a gente não consegue assim decifrar todos os efeitos sobre o corpo. E outra coisa, cada pessoa ela reage diferentemente às drogas. A droga pode ser desde uma aspirina quanto ao fumo. Então, às vezes, o fumo pode interagir na anestesia de uma pessoa, em outra não pode interagir. É uma coisa assim que é difícil de você estudar. Eu só te falo assim, uma coisa assim, cria uma certa ansiedade nos médicos e nos anestesistas. Toda vez que a gente coloca a paciente na sala, toda vez que a gente vai operar, antes da cirurgia, há um comentário na sala cirúrgica. A paciente é fumante. Ou seja, todo mundo fica em alerta, porque muita coisa pode acontecer.
São muitas substâncias dentro de um cigarro, né?
São muitas substâncias, e dessas muitas substâncias, elas fazem um efeito em muitas áreas do corpo. Eu vejo assim, pessoas que às vezes fumam, às vezes na hora, assim, quem é médico vê que a mucosa da boca fica mais escura, às vezes dá um certo tremor, tem gente que fica um pouco mais relaxado, tem gente que fica mais ansioso, mexe tanto, tem gente que estimula o intestino, tem gente que diminui a ansiedade, tem gente que diminui a fome, tem muitas pessoas que até não sei por que acham que fumar é bom para emagrecer. Você tem outras maneiras melhores de emagrecer. Então o cigarro, ele age em cada pessoa da maneira muito especial, muito diferente.
Doutor Marcelo, existe alguma relação entre fumo e formação de queloide?
Olha, o problema do fumo não é a queloide em si. A queloide é uma hipercicatrização. Ou seja, o que acontece é que o organismo começa a produzir aquela cola, que a cicatriz nada mais é que uma cola, sem parar. O fumo pode dar uma queloide se por acaso houver uma alteração de cicatrização, uma ferida, porque o problema do cigarro são mais as feridas, porque vai pouco sangue para aquela região operada, aquela região diminui o aporte de oxigênio e ela morre, literalmente morre. Foi uma ferida, uma casca preta, isso aí vai cicatrizar sozinho. Nessa cicatrização sozinho vai formar uma cicatriz feia.
Doutor Marcelo, e eu estava vendo também que o fumo ajuda a comprometer a formação das fibras de colágeno e elastina.
Uhum.
Como é que é isso?
Olha, o problema das fibras de colágeno e elastina é que o colágeno, que é o sustento, acho que é tipo assim, é a base da pele. Se você compara a elasticidade de uma, vou falar uma pessoa nova, uma mulher ou um homem de 30 anos de idade que fuma e uma mulher de 30 anos de idade que não fuma, ou de um homem de 30 anos que não fuma, é muito diferente. Por quê? Aquilo ali que é a base da pele. Então, quanto menor a quantidade de colágeno, mais fina, mais mole, menos sustentada estará a pele. Então, assim, todos os medicamentos que visam aumentar a tensão da pele ou o rejuvenescimento, todos 100%, eles atuam na estimulação do colágeno. A elastina e o colágeno é como se fosse, mais a elastina é como se fosse o elástico que tem na nossa roupa, o stretch. Né? Quanto mais elástico é na roupa, mais ele vai grudar ao corpo, mais firme estará. E é a mesma coisa, a elastina que dá essa elasticidade da pele e o colágeno é a sustentação. Então, esses lasers que a gente vê que melhora a pele, a maioria atuam estimulando o colágeno e a elastina.
E o fumo na direção contrária.
Ao contrário, ele afina, ele enfraquece. É pelo mesmo fato de ir pouco oxigênio e pouco nutriente para essa elastina, porque isso é uma coisa muito delicada, é uma coisa que precisa muito de nutrientes. Tanto é que você vê que o atleta, quanto mais, eu vou falar de mulher, que 99% do nosso consultório, aquela mulher que malha muito, você pega uma mulher de 45 anos, uma atleta, ela tem um corpo da menina de 30, 25 anos facilmente, porque vai muito oxigênio, vai muito aporte nutriente para esse colágeno e para essa elastina.
Tá ótimo, eu queria agradecer ao Dr. Marcelo Mariano, cirurgião plástico, que conversou conosco sobre as dificuldades que o fumo pode criar para quem pretende fazer uma cirurgia plástica. Obrigado, Dr. Marcelo.
Prazer mais uma vez, Humberto.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.